Brad, bem-vindo a Bantman.
Irmão,
leve sobre ti. É fixe para caralho, tipo, acho que eu sou um bocadinho como tu, porque eu também vim de Angola a Portugal, estás a ver? Então, é bué, por mais que nos sentimos europeus, tipo, sabemos de onde somos.
Sim.
Estás a ver? Quais são as principais cenas que tu estás a viver agora, tipo, na tua cabeça? Tipo, momento bom, estreaste tipo, com 17 anos e só tem tipo, se, já nem estás mais na escada, estás tipo no elevador, só a subir. Tipo, como é que está a tua cabeça? Tens tipo também uma coach sempre contigo, és daqueles gajos quando chega no quarto hora, tipo, quando te fazem uma pergunta difícil, tipo, ligas para a tua mãe, mãe, responde o quê? Como é que é a tua pessoa?
Tarde. Olha, para dizer, atualmente eu creio que estou a viver uma das melhores fases da minha vida. E muito do que está a ser alcançado e do trajeto que está a ser feito deve-se também à grande estrutura que eu tenho por trás. Porque muitas vezes vem o que acontece dentro de campo e o que aparece nas televisões, mas o que não aparece às vezes pode ser o mais importante. Pode não, e eu tenho a certeza que no meu caso é. Desde a estrutura familiar, desde as pessoas que trabalham comigo a nível profissional, falaste do coach, que sem dúvida foi um dos segredos, uma das alavancas para estar neste processo, para ser o jogador que sou hoje e o jogador que eu quero me tornar ainda. Desde amigos, família, minha equipa técnica, digamos assim, fora das quatro linhas e dentro das quatro linhas. E acho que isso é um dos grandes segredos e um dos grandes, a minha sorte, assim, por assim dizer, ter pessoas que me querem muito bem e que trabalham ao máximo para o meu sucesso.
Ok. Essa estrutura, primeira, familiar, começa desde a base dos 6 anos ou a partir do momento em que, tipo, que o pessoal viu há aqui uma profissão na bola? Como é que começa essa estrutura, tipo, a primeira familiar, ligada, tipo, ao desporto, e depois a parte mais profissional?
A estrutura familiar começou desde que eu nasci. Eu não tenho recordações de algum momento em que a união falhou na minha família. Desde a Guiné-Bissau até aqui, desde os tempos que nós andávamos com a nossa avó, as tias, os primos, porque eu costumo sempre dizer, a minha família é bué da grande, é mesmo muito grande. E eu sei que nunca houve falta de união e nunca irá haver. Antes de eu sonhar ser o Zico, que era só o Ezequiel e tinha muitos nomes, até artísticos, quando era mais novo. Mas antes de sonhar ser a pessoa que sou hoje, a minha família sempre esteve lá e sempre irá estar. Se nem está em causa, é mesmo um não assunto, porque a família está em primeiro em tudo. Em tudo que eu possa fazer, eu sei que eles nunca vão me deixar cair e vão estar lá sempre para mim, como tiveram no início. E como estão agora?
Antes de chegarmos aqui, tipo, em Portugal, essa estrutura, e é boa essa cena, imagina, quem vive na Europa, também devido, provavelmente, às Unicef e o Caneco, estrutura familiar em África não existe. Estás a ver? Então, conta-me só um bocadinho como é que essa estrutura, tipo, essa base de primo, porque eu sei que, tipo, imagina, eu sou filho único, mas eu quase não posso dizer que sou filho único, eu tenho casilhões de irmãos.
Amigos são irmãos.
Estás a ver? Mas explica-nos um bocadinho essa estrutura familiar, tipo, Bissau, Guiné, como é que é, tipo, a escola, como é que os mais velhos cuidavam dos mais novos, as mais velhas, mais novos, em relação ao resto dos irmãos.
Eu saí de lá muito, muito novo, mas sem dúvida tenho muitas recordações. Aliás, não me esqueço de nada das coisas que aconteceram lá. E a minha estrutura familiar passou-se desde dos meus avós até os meus irmãos mais novos, que acabaram por nascer já aqui. Okay. E que nós, o meu pai veio muito cedo para Portugal e eu e a minha mãe, as minhas tias todas e as minhas avós, porque eu tenho duas avós, uma felizmente já não está cá entre nós, mas começou desde das minhas avós aos meus irmãos. E o meu pai veio sozinho para Portugal, numa história que, se calhar, era a história de mais um imigrante que saiu da sua terra natal para buscar melhores condições para a sua família. E eu ainda me lembro, na altura, primeiro vim eu e a minha mãe. Deixámos lá os meus dois irmãos mais velhos. que o meu pai veio sozinho, conseguiu comprar uma casa. Depois trouxe-me a mim e a minha mãe. E sucessivamente vieram os meus dois irmãos mais velhos. E a prioridade na altura que os meus irmãos disseram é: nós não vamos sair daqui enquanto ele não sair. Ele tem que sair por mano. Ele que vai, nós ficamos aqui, aguentamos. E a minha mãe na altura disse que não ia sair se não saíssem todos. Então foi uma guerra na altura para o meu pai conseguir que ela saísse de lá e deixasse dois filhos para trás. Mas quando se está a buscar, quando se está em busca de novas oportunidades e novas e melhores condições, tem que haver alguns sacrifícios que foram feitos. E agradecendo agora ao meu pai, que eu não tenho muito essa cena de lhe dizer as coisas, mas eu acho que ele sabe o pilar que ele é, que é o boss da família, digamos assim. A pessoa que chegou a Portugal não conhecia ninguém e conseguiu trazer uma mulher e três filhos.
Yeah,
e construir uma casa, uma família, uma estrutura aqui em Portugal, nos dar escola e lá na Guiné também nunca faltou nada. Sempre que chegava ao final do mês, lá a minha mãe tinha o dinheiro contado, falava com ele todos os dias. E é olhar para essas pessoas e ver se o meu pai veio para aqui, não tinha nada, não conhecia ninguém, teve que começar a trabalhar nas obras e depois, assim sucessivamente, também contou com a ajuda de pessoas, claro, porque senão não seria possível. É muito difícil para uma pessoa que não chega, que não entende nem a língua, conseguir adaptar-se e mesmo assim não esquecer a família que deixou na Guiné e que é um pilar e uma pessoa que eu vejo como inspiração. Se ele fez isso por nós, quem somos nós para não trabalhar para retribuir, pelo menos? Não que seja uma obrigação, mas acaba por ser, para retribuir tudo que ele fez por nós.
E vocês aqui, qual é a zona em que crescem e como é que foi a adaptação? Tipo, chega uma família unida a Portugal, tipo, pais de frente, tipo, acho que também foi mais ou menos em 2000? Não,
foi em 2007.
Uma fase, estávamos a entrar, sei lá, para a Troika. Mas tipo, como é que foi a tua adaptação? Tipo, país, escola, amigos?
Eu sinto que eu sempre fui bem recebido em todos os lugares por onde eu passei, não sei porquê, mas sinto que sempre fui bem recebido. Eu cheguei cá, tive um ano em casa, acho eu. Não sei se foi bem um ano, porque o meu avô tinha diabetes e a minha mãe tinha vindo também com... O meu avô tinha vindo depois para receber tratamentos. Também tinha problema de amnésia, então precisava de alguém quase 24 horas a dar apoio. E a minha mãe e o meu pai trabalhavam na altura. Então eu fiquei quase um ano a cuidar dele, digamos assim. Agora, porque eu tenho uma convicção, não sei se é verdade, mas parece que as crianças lá são obrigadas a fazer as coisas mais cedo.
Eu tenho certeza disso.
E com 6, 7 anos eu tinha que tomar conta dele, porque os meus pais passavam o dia todo a trabalhar. E por isso entrei também um ano depois na escola. E desde que eu entrei, desde o primeiro dia que eu estive cá em Portugal, desde a adaptação à língua, desde a adaptação aos colegas, eu nunca senti-me maltratado. Claro que já houve situações, toda a gente já teve problemas, claro, também não foi tudo um mar de rosas. Mas, no geral, posso dizer que sempre fui bem recebido e adaptei muito fácil. Primeiro fomos para Odivelas, para a zona do Olival Baixo, em Odivelas. Eu ainda me lembro do primeiro dia quando eu cheguei a Portugal, só descer numa escada rolante. Aquilo foi tipo um susto, porque nunca tinha visto aquilo na vida. Foi bué da estranho. E eu agora tenho recordações tipo, de coisas que eu achava bué da estranho. Por exemplo, um metro. Onde é que eu ia ver um metro? Foi bué da estranho. E agora, olhando para essas coisas assim, eu digo... Aquilo, estávamos ali tão fechados, com tanta falta, digamos assim, de conhecimento. Quando chegámos aqui, as coisas são muito estranhas. E há pessoas que nunca passaram por isso, mas as que passaram, de certeza que vão saber do que eu estou a falar. Estranhar, por exemplo, chegares e entrares num metro assim, carregares o passe. Isso na Guiné não havia. E essas coisas de calar foram as mais complicadas de adaptar do que propriamente em fazer amigos ou adaptar-me, dar-me bem na escola. E depois fui para onde eu estou agora, para Santo António, dos Cavaleiros.
Então, e já estás na tua casa ou estás com os pais?
Estou com os pais.
Ok, então ainda mal não lavar a louça?
Ainda, quem come lava a sua louça. Sempre fui habituado assim, não há... Comes, deixas a louça para a mãe lavar, não. Até minha irmã, ainda tem 9 anos, já come, lava a sua louça.
Ok, ok.
E, yeah.
Quando é que tu percebes que a cena tava, podia estar no futebol? E qual foi tipo, o apoio dos teus pais em relação a isso?
Eu acho que sempre percebi que a cena estava no futebol. Mas não era a cena de... Ah, agora vou investir nisto porque quero ter dinheiro e quero ter coisas. Não, eu simplesmente gostava de jogar com os meus amigos. E as coisas corriam bem e eu sempre queria aquilo. Eu não pensava em outra coisa assim para fazer. A não ser quando eu estava no quinto, sexto, que eu tinha a mania que sabia discutir com toda a gente, então passou-me pela cabeça ser advogado. Eu disse, quando eu crescer vou ser advogado e depois vamos argumentar uns com os outros para ver quem consegue ganhar os casos. E eu tinha isso na cabeça também, mas a bola mesmo sempre foi a minha cena.
Man, por norma, qualquer puto, quando pensa no futebol 11. Estás a ver? Os ídolos, na altura, não eram o Ricardinho, era o Ronaldinho Gaúcho. Estás a ver? Como é que foi o teu filtro para ir para o futebol 5 em vez do futebol 11?
O meu irmão mais velho está sempre a falar do Ronaldinho Gaúcho. Ele diz que eu tipo, não tenho noção do jogador que ele foi. Tipo, ele sabe o Ronaldinho Gaúcho, o Samuel Eto'o.
Yeah.
Mas eu sou daquelas pessoas que não acompanho quase nada, digamos assim. Eu, naquela idade, eu só queria jogar bola. Eu não acompanhava jogadores, eu não conhecia jogadores de futebol 11. Conhecia, se calhar, os mais importantes, o Messi, o Ronaldo, assim, mas não conhecia jogadores de futebol 11 como pessoas que acompanham e dizem, eu quero ser como este. Eu queria ser como o meu primo. Ele era a pessoa que era a minha motivação para continuar a jogar bola. Era a pessoa que me levava a todo lado e que dizia mesmo que eu ia ser o jogador e que um dia estava sempre a brincar comigo, ah, vai ser como o Ronaldo um dia. Está sempre, porque ele era fã do Ronaldo, mesmo fanático. E o meu ídolo era e até agora ele. Não tinha ídolos assim de jogador de futebol 11 ou de futsal. Futsal também na altura eu não acompanhava também tanto, eu só queria ir jogar a bola. E calhava que jogávamos nos rings, que é tudo futebol 5.
Yeah.
E depois os meus colegas jogavam todos num clube lá no Grove, que era no Olival Basto. Depois estavam para ir fazer uns treinos. Eu não tinha bem essa curiosidade de jogar futebol. Estava a jogar futsal, sentia-me bem ali e depois fomos fazer os testes no grupo. Na altura também não joguei, não tinha os documentos ainda portugueses. A inscrição era muito difícil e acabei de passar um ano só a treinar, tipo, não jogava. E depois, o ano seguinte, fui para um clube ao lado, na Póvoa, o Pessaco. Aí é que os diretores, as misters, andaram de um lado para o outro quase não sei quantos meses e conseguiram me inscrever e nunca desistiram de me inscrever. E eu até agora, às vezes, ainda falo com a Sandra, com o David e com a Tânia, que eram os diretores e as minhas treinadoras na altura. E conseguiram me inscrever e no ano seguinte é que vim para o Sporting.
Ok. O teu processo de naturalização foi feito a partir do desporto ou foi pelo tempo que estavas em Portugal?
Grande parte foi feita a partir do desporto. Não me tenho bem a recordação, mas acho que grande parte foi feita a partir do desporto. Porque, pelo menos, acho que é o título de residência. Acho que é o título de residência que eu tinha, mas precisava de outras coisas, testemunhas, como eu morava num sítio para ser inscrito eu tinha que ter duas ou três testemunhas. Não me lembro muito bem da história, mas acho que foi um bocado a fala do desporto também.
Ok, ok. Nacionalidade veio com o tempo, estava em Portugal.
Sim, veio com o tempo. Eu também, quando fui no Sporting, acho que eu já tinha saído do BI.
Já tinha saído bem.
Sim, porque a prioridade da minha mãe sempre foi trata primeiro o teu, depois eu trato. Okay. Tanto que a minha mãe só teve há ligeiramente pouco tempo, não, há alguns anos, o cartão de cidadão.
Ok, ok.
Porque ela disse, primeiro, tinha sempre a cena na cabeça claramente, que eram os miúdos que iam primeiro e depois ela se resolvia.
Os teus irmãos mais velhos, tipo, o que é que trabalham, o que é que fazem?
Eles atualmente estão em Inglaterra, os dois, okay, a trabalhar. Deram. Em Inglaterra.
Tá, agora já percebo as tuas fotos.
Fui lá visitar o meu irmão, o Maisacos, toda a gente conhece por Xota. Agora foi pai e eu fui lá visitá-lo durante o Natal.
Ok. E tipo, a união entre os irmãos mais velhos, tipo, continua?
Eu que eu digo, eu não assunto união na nossa família, porque é mesmo inquestionável. É mesmo inquestionável. Uns olham para os outros, se calhar mais que olham para eles próprios. Eu acredito muito que os meus irmãos, tanto eu como olho para eles, eles se calhar pensam primeiro em mim antes de pensarem neles. É inacreditável, juro. Não dá assim para explicar e entrar em muitas palavras, porque eu também não as encontro para te explicar. É mesmo quem nos conhece e quem convive connosco sabe que aquilo é inquestionável. Eu ponho eles acima de qualquer coisa. acima de qualquer coisa.
Top. Voltando aqui na cena de futebol, sabes que nossos pais africanos, tipo, focam muito no nosso intelecto, na escola, a cena toda. O teu processo escolar continuou, parou? Como é que foi, tipo, a tua cena de profissionalizar o futebol? Provavelmente tens que abdicar de algumas coisas. Como é que foi, tipo, o apoio da tua família e a intervenção, principalmente, da tua mãe em relação a esse profissionalismo no futebol?
Nós, no... Isso, no meu caso, a conciliação das duas coisas, acaba por não ser muito difícil. Porque nós, na altura, no Sporting, nós tínhamos obrigações de apresentar notas e eles tinham o dever, era a preocupação de saber como é que nós andávamos na escola. E tanto o Sporting, como os meus pais nem se fala, se aparecesse com uma negativa em casa, às vezes até queria chegar mais tarde a casa, que é para não nos encontrar, porque não toleravam negativas. Recado na caderneta, então, era impensável. Se aparece um recado na caderneta, era melhor ir dormir na casa de um amigo, alguma coisa assim. E a escola à frente dos treinos. Se fosse preciso eu faltar um treino porque tinha que estudar, era faltar outro treino porque tinha que estudar.
A escola era a prioridade.
Isso nem era questionável. E eu fico muitas vezes a gozar com os meus irmãos que nasceram aqui, que eles já não apanharam aquela fase de recado na caderneta e as rezar para não sair do quarto e para ter uma chave para trancar a porta. Eles já não apanharam essa fase, são outros tempos também agora, mas os meus pais sempre deram mais prioridade à escola. Era a escola e depois vinham os treinos.
Hoje, o que é que o teu pai trabalha e o que é que a tua mãe trabalha?
Hoje o meu pai trabalha na Câmara e a minha mãe já está, não sei quantos anos, já na Portugália.
Ok.
A restauração da Portugália, sim.
Mano, a tua vida tem mudado. Eu acredito eu que com o sucesso e o nome vêm mais coisas. É, a tua família está a viver dessas coisas boas que estão a vir na tua vida?
Claramente sim. O que eu tenho é o que eles têm também. É que lá não há nem, eu tenho isto e vou fazer agora por mim. Não, se eu tiver 10, vamos ter os dois. Agora somos 5 irmãos, o meu pai e a minha mãe. Por isso, se eu tiver, eles também têm. Se tivermos X, gastamos o X nós todos e depois logo se vê. Não há, eu tenho e vou fazer a minha vida e vocês agora cuidem-se. Não. Enquanto os meus pais não descansarem, os dois ainda trabalham. A minha mãe agora fez os 50 anos. O meu pai já tem 54, se não estou em erro. Enquanto eles não descansarem, não dá para estar tranquilo. Eles têm que descansar e, se for preciso, vão para a Guiné, onde eles vieram. E aí sim vou ter o meu dever cumprido e, se calhar, vou começar a pensar um bocado mais em mim. Mas enquanto os meus pais não descansarem, Edu.
Visitas a Guiné?
Ainda não visitei desde que vim. Estou para marcar uma visita e creio que vai ser este ano ou o próximo ano. Mas eu vou a Guiné, não posso ficar muito mais tempo sem ir a Guiné. Yeah. A minha avó também já me tinha dito isso antes de falecer.
Okay,
eu tinha que visitar antes de falecer. Não consegui.
Qual é a... Como é que se diz? A tua... Não é tribo? Etnia?
Papel.
Ok.
Papel é melhor?
Não, com certeza. Com certeza.
Papel é
melhor. O teu pessoal, tipo... A comunidade de Guiné é grande, estão unidas, estás a ver?
Sim.
Acho que no, eu que sou angolano, eu vendo muito, porque em termos da colonização e a invasão, quem menos perdeu cenas tradicionais, tradição, é a Guiné.
A Guiné está
no top, exatamente.
Em termos tradicionais.
Há cenas tradicionais, tipo, que geram na tua casa, além do respeito, porque isso acho que isso é a África toda, estás a ver, que são regras em casa até hoje e que tu também vais passar para os teus putos?
As regras em casa e a educação que a minha mãe me deu. E a religião que ela carrega, que cada vez que eu vou para um jogo, ela começa a pegar na minha cabeça e começa a rezar a Deus e começa a rezar para que tudo corra bem e para que ele nunca me abandone. E já aconteceu eu chegar de um jogo e ela, sem saber o que aconteceu, diz-me assim, já sabia que esse jogo ia correr mal, vocês não iam ter o resultado que queriam, mas eu não consegui te avisar. E parou ali à minha frente e começou a rezar de novo.
Okay.
Começou a rezar de novo. E eu digo muitas vezes que parece que eu estou conectado com ela. Tanto em campo, como nas coisas que eu faço, eu penso bué da vez nela. E eu falo bué da vez com ela, não sei se ela está a me ouvir, mas falo bué da vez com ela. E eu acredito muito que há uma ligação, que ela sente as coisas que eu estou a passar em campo. E que ela está sempre comigo em campo. Sinto, eu sinto isso, não sei porquê, mas sinto muito isso.
E tu és muito religioso?
Sou, mas já fui mais em termos de frequentar mais a igreja. Porque eu quando era novo, quando cheguei da Guiné, íamos sempre todas as sextas-feiras aos cultos bíblicos dos jovens e aos domingos tínhamos o culto da igreja.
Já questionaste alguma vez Deus?
Há momentos que depois, quando estás mais envolvido com a ciência, que a ciência depois quer contradizer,
sim,
é aquela guerra,
yeah,
que podes quer pensar, ciência, depois ouves uns factos da ciência, porque funcionam todos com factos,
yeah,
e evidências. Mas depois acabas, paras para pensar e dizes, não, Deus está acima de tudo. Deus está acima do homem, como é que o homem vai querer provar que ele existe ou alguma coisa assim.
Prado, e na academia? Tu estreias com, tipo, eu estive a ler notícias tuas, desde a tua estreia, que está todo mundo atento em ti. Tipo, golos, tipo, tens uma forma própria de jogar. Porque durante... quem é bom, estás a ver? Tipo, não, aquele gajo é bom. Não é só, tipo, não é mais um elemento em campo. É o elemento, estás a ver? Como é que foi fazer na academia? Como é que eu estou, pessoal? Os teus colegas são as mesmas de base? Estão constantemente a mudar? O melhor amigo é da academia? Como é que é, tipo, a tua vida dentro do clube?
Dentro do clube, a minha vida é muito boa, digamos assim. E eu tenho uma sorte muito grande. E também, não sei se é porque a minha geração, creio mesmo que era muito boa. Mas os meus colegas de agora estão comigo desde que eu cheguei ao Sporting. Desde os infantis. E os que jogam comigo... Outros já estava antes de eu chegar no Sporting, no meu primeiro clube onde eu tive os gêmeos, o Tomás e o Bernardo.
Yeah.
Eu já jogava com eles desde o Grove, aí com os 9 anos. E agora estamos os 3 nos Xenas. O Neves, eu já conhecia o Neves desde Santo António, desde que era de 2010, quando eu fui para Santo António.
Yeah.
Foi da minha escola, andamos na formação toda no Sporting, crescemos no mesmo sítio. E agora está comigo também nos Xenas. O Diogo Santos, que jogou comigo também na formação, agora está comigo nos Xenas. E nós...
Assim, não é difícil ganhar, mano. Está todo mundo amigo.
É tudo lá uma família. Nós lá somos, tipo, bem unidos. E são, tipo, pessoas que vieram comigo desde a formação. Eu também cheguei e as pessoas que já estavam lá, tanto o Paninho, o Érico, o Pauleta, o Baba, que é o Marlin, e as outras pessoas sempre me receberam bué da bem. Tipo, acolheram mesmo e... Parecia que eu já jogava lá com eles. Claro que no início era, tipo... O Ziki do Júnior, que se calhar fintava, fazia, acontecia, chegou lá aos Xenas, não conseguia fazer um passe para o lado e era já olhar para ver se o mister tinha gostado do passe.
Yeah.
Ou se o colega não ia olhar de lado, fizeste um passe mais devagar. E era tipo essa pressão. Porque quando sobes a seniors,
yeah,
chegas a um nível que tu sempre sonhaste estar. Sim. Nós estávamos nos infantis e já estamos a calcular quando é que vai ser a nossa vez que chegarmos aos seniors. Quando é que vamos para os seniors. E quando tu chegas lá, tu és obrigado, não porque não acontecesse na formação, porque na nossa transição vamos sempre perdendo pessoas. E já tive muitos dos meus colegas que não tiveram a mesma felicidade de seguir até a equipa principal, que ainda hoje jogam, e vamos sempre perdendo pessoas. E quando tu chegas à equipa principal, tu dizes que és bom, mas encontras pessoas melhor que tu. Então se tu queres destacar neles, tens que arranjar maneira de ser melhor, ou o mister olhar para ti e dizer, é este que acho que eu quero para este momento no jogo. Por isso tinha que responder com muito trabalho, e fazer por mim, com muita ajuda deles, claro, porque sem a ajuda deles nada disso ia acontecer, nada. É bem importante teres um bom ambiente, um bom grupo no local de trabalho.
Um grupo que vem desde base, quase, tipo no início do campeonato, há aquela cena de vamos levar essa cena, ou é tudo boa da calma, tipo, esperar o final do campeonato para ver os resultados, ou existe sim aquela motivação, não, vamos ser campeões, tipo...
Eu e os que subimos, nós tínhamos uma mentalidade que eu acho que essa mentalidade vem de Santo António, de onde eu cresci. Cresci, comecei a levar, mas de onde eu cresci mesmo e aprendi a ser a pessoa que sou hoje. Vim com uma mentalidade para os seniors que era, por exemplo, tu podes ser até o melhor do mundo, mas para eu te respeitar, tu tens que me respeitar.
Yeah.
Então nós estamos dois na mesma equipa, estamos em pé de igualdade. Tu para jogares mais que eu, tens que fazer mais que eu dentro de campo.
Yeah.
Isso para os adversários também. Os adversários têm quantos anos de sénior e nós subimos agora, eu quando subi tinha 19 anos. Eu e o Tomás já tinha 20 nessa altura, acho eu. E o que nós ouvíamos é que o Sporting tinha desinvestido porque já não tinha dinheiro, e então não pôde ir buscar os jogadores de topo, então fez os miúdos subirem. E nós ouvindo aquilo era mesmo aí. Então, tipo, agora é que vamos ver mostrar que nós não viemos aqui também só descansar os outros jogadores. Porque o que há tendência no futebol e no futsal, que eu estou mais por dentro do assunto, é os mais novos quando sobem, é para descansar os mais velhos.
Certo.
E aproveitarem quando houver um espaço e se tiver a oportunidade de...
furar.
De coisa. E nós entramos com aquela mentalidade que vamos trabalhar para sermos nós. Nós vamos jogar. Não estamos aqui para descansar ninguém. O Mister também nos passou essa ideia desde o início. Vocês, se fizerem para jogar, vão jogar. Não é porque o outro é o X, é o Y, que vai jogar se tu estiveres a fazer mais. E isso nos aconteceu na perfeição. E acho que nós também soubemos aproveitar as oportunidades que nós tivemos. Os minutos que íamos tendo, acho que soubemos aproveitá-las da melhor maneira, tanto eu como o Tomás. E nesse ano que as pessoas diziam que o Sporting tinha desinvestido e que, pronto, e agora era uma caída por tudo que estava a acontecer, ganhamos tudo e fomos campeões de tudo e mais alguma coisa. Todos os títulos que havia para ganhar nós ganhamos, incluindo a Champions. E no ano seguinte, os mesmos miúdos que tinham subido, com 20 anos, estavam a ganhar o Mundial. E no ano seguinte, depois o Europeu. Foi
realmente o melhor momento da tua vida.
Foi um início incrível.
E manter isso?
Manter? O dia está sempre a dizer, não tem manter. Porque se eu manter isso, já fui o Ziki que era jovem promessa, que era humilde, com talento, que íamos ver o que ia dar. E agora vai chegar uma sede da vida, que é o humilde lá dos Júniors, e vai fazer melhor, se calhar. Já bateu um recorde que eu acho que era do mais jovem a marcar na Champions. Que eu nem sei se esse recorde era meu ou se era de outra pessoa. Mas acho que o outro humilde já bateu. Se calhar alguém já tinha feito mais ou menos o que eu fiz.
Não.
E eu já cheguei e já fiz calar um bocado melhor. Logo não dá para manter porque está sempre a vir pessoas que querem o teu lugar. Não no mau sentido, mas tem que ser. É os ciclos da vida. E não podemos manter, senão estagnamos e os outros nos passam.
Como é que os teus amigos, que não estão no teu ciclo de futebol, olham para ti?
Epá, eu estou a dizer, eu não sei porquê, mas eu sinto sempre que eu sou bem tratado em quase todo o sítio onde eu vou. Até, não é até, porque eu acho que também não devia ser o contrário. Mas os adeptos do Benfica, as pessoas que são do Benfica, eu até hoje não tive... No campo é normal mandarem vir connosco. Mas eu até agora na rua não tive nenhuma abordagem de alguém que chegasse ao pé de mim com ódio ou com críticas ofensivas. Normalmente é tudo o contrário. Sou do Benfica, mas tu sempre a falarem bem nunca tive o contrário.
Tu... Tornaste sportinguista ou nasceste sportinguista?
Acho que nasci já sportinguista.
Certeza?
Nasci já sportinguista. Se bem que o meu avô, em casa dele, todos os filhos tinham que ser do Benfica.
Yeah.
Todos. Mas eu...
Teu pai é de onde?
O meu pai é do Porto.
Teu pai tem bom clube.
O pai é do Porto, também pai é do tem Benfica.
Bom gosto. Teu pai tem bom gosto.
O meu irmão mais velho é do Benfica. O segundo mais velho já é do Sporting. Eu vim do Sporting e os meus mais novos. Agora não está lá ninguém em casa, eu sou o mais velho, sou do Sporting, claramente.
Existe a má, tipo, o Sporting ganha Champions, é o melhor da Europa, maior da Europa. O que é há mais que o Sporting? Tipo, sair do Sporting é para ir para onde?
Eu vou-te ser sincero, eu não penso nisto agora. Eu sinto-me muito feliz no Sporting. Eu entro no balneário, eu às vezes fico lá, tipo, à toa, olhar assim para as coisas, pareço um tolo. Porque é o que eu estou a dizer, nós que viemos da formação, nós olhamos aquilo de forma diferente. Aquilo, não sei, no teu trabalho, um objetivo que tu tens mesmo para alcançar, um sonho que tu tens para viver. Quando tu chegas nessa coisa, tu tens de desfrutar. Eu juro que às vezes olho mesmo para o balneário e estou lá, tipo, estou aqui nos Xenas. Olho tipo, para o símbolo do Sporting, estou a representar o meu clube, estou a representar o Sporting, já tive muitas vezes a apoiar na bancada e agora estou a representá-lo. O caminho todo que fiz desde a formação, agora está a ser recompensado, digamos assim. Estou a ter a oportunidade para mostrar o que posso fazer em campo. E aquilo é uma gratidão muito grande. Eu vou-te ser sincero, eu penso só no Sporting agora.
Okay. Mas tem havido propostas de outros clubes, mesmo de clubes nacionais?
Pá, se tem havido, eu não tenho nenhuma coisa. Não.
Ok. Mas também está fechado.
Não estou nem a pensar noutra coisa.
Prada. O que é que tu fazes? Jogas PlayStation? Quais são as tuas... Já sei curtes de festivais.
Então comecei a ir a um ano para cá. Okay. Festivais, isso. Também não tinha assim idade. O meu irmão também não ia me deixar ir a muitos. Que ele começa logo a dizer, ei, atenção, não sei o quê, estás a jogar. Agora, e agora que estou de férias, mesmo assim, ainda me liga de vez em quando a te perguntar aí, atenção, estás de férias, mas ginásio, não pode esquecer, não sei o quê. Ainda hoje falamos sobre esse assunto.
Mas qual é a sensação de estás de férias, com tudo feito, tipo, nota 20 em tudo, e a chilar? É mais, tipo, tens excessos? Ou és sempre boeda controlado, mesmo quando não há jogo no dia a seguir?
Não, no campeonato tem que ser mesmo boeda controlado.
Não, estou nessa fase, estás parado, é a férias.
Não, nas férias eu gosto muito de divertir com os meus amigos. Gosto muito de aproveitar as férias e divertir muito com os meus amigos. Principalmente este ano, eu digo que foi um ano muito altos e baixos. Porque nós que tivemos, a época começou, tínhamos vindo duas épocas, uma ganhámos tudo e a outra tínhamos ganho tudo, perdemos a Champions.
Yeah.
Não tínhamos ganho tudo, tínhamos perdido a Champions. E esta época tínhamos começado bem, tínhamos ganho a Supertaça. Depois perdemos, se não me engano, a Taça da Liga, que não chegámos à final, perdemos os penaltis. Eu ainda por cima falhei o penalti e depois eles marcaram e nós perdemos o jogo. Então agora pensa como é que eu estava. E depois, outra final da Taça de Portugal, perdemos para o Benfica. Perdemos 4-1 ou 4-2, não me lembro bem, 4-2 ou 4-1. E viemos com dois títulos perdidos. Nós que estávamos habituados a que sempre que íamos para uma competição, ganhar. Em Portugal, desde que eu tinha estado nos Xanas, não tinha perdido nenhum título. E começa um ano e eu já tenho dois títulos perdidos. Começo a bater tipo mal da cabeça, só com fome de ganhar, e não aceitar ter perdido os outros títulos. Como é que é possível? Estava ao nosso alcance. Nós não perdemos porque somos pior que os outros. Estava ao nosso alcance. E vamos para uma Champions, em que estava a ser tudo muito bonito da Champions, eu estava mesmo confiante que ia ganhar a Champions, estava mesmo com um feeling incrível, e a equipa estava mesmo, está a ver quando sentes mesmo que vai acontecer? Primeiro jogo, tudo ok, entramos logo bem da bem, contra uma equipa que acho que estava no grupo do Barcelona, não sei se estava no grupo do Palma, mas que tinha eliminado o Barcelona e que tinha passado em primeiro lugar, só passava um. E nós, aquele jogo que podia ser difícil, nós passamos aquele jogo com 8 qualquer coisa. Se não me engano foi outro, também posso estar em erro. E vínhamos numa bagagem que tínhamos dado uma agulhada nas meias e íamos para a final contra o Palma, que o Palma tinha levado de vencido o Benfica. No pavilhão deles, aquilo cheio. E essa final começamos a perder 1-0. Depois eu faço um igual, nós fazemos o 2-1 e anulamos um golo com o Viduarte. Numa altura em que estás a ver quando tu sentes mesmo, é agora, vai dar.
Yeah.
Tu olhas para o teu adversário e dizes mesmo, vai dar aqui. Eles não têm por onde fugir. Nós vamos ganhar isto. A malta estava mesmo a sentir isso. Estava mesmo com esse feeling. Vamos ganhar isto. Golo do Sokolov. Vão lá ver Viduarte. Falta. Anularam-nos o golo. Um golo que podes rever aquele golo 30 mil vezes. E eu vou-te mostrar outros 30 mil lances iguais àqueles. Que nunca na vida iam ser assinalados. Nunca na vida. Pediram ao Viduarte. Anularam-nos o golo. Mesmo assim, olhava para a cara dos meus colegas e vias mesmo toda a gente. Tipo, foi uma... Quem viu o jogo consegue mesmo descrever também isto que eu estou a dizer. Foi uma pressão gigantesca no campo deles, que não é fácil, que aquilo estava cheio, mais de adeptos deles, porque os nossos sportingistas também estavam lá e foram em grande número. E depois perdemos os penaltis. Eu passei para aí uma semana e não conseguia pensar. Até agora, eu juro, eu estou a falar desse assunto, estou a arrepiar-me. Isso deixa-me tipo, era frustrado, porque é um assunto que eu ainda não consigo ultrapassar. Eu não consigo perder, é uma coisa que me deixa um poeta estressado. Não consigo aceitar tipo, a derrota assim. E da maneira como foi então. E depois tivemos o campeonato. Então imagina o sangue que os gajos, os meus colegas vinham, com o Mister, que a equipa toda vinha para o final do campeonato. E depois começam os playoffs, né? E mandaram-nos tipo, uma entrevista do treinador do Benfica a dizer. O Benfica tinha mais capacidade para resolver aquilo em 3 jogos. Porque aquilo era melhor de 5.
Yeah.
Então imagina agora tu perdes 3 títulos. Estás mais... Mesmo com, não sei se é gana de título, com vontade de ganhar. E ouves do outro lado a dizer que têm mais capacidade. Por acaso podiam ter, porque eles têm um grande plantel.
Sim.
Tanto como treinador, como estrutura, como equipa. Têm um grande plantel, para mim, é um dos melhores do mundo. Mas e nós? Nós também somos jogadores, nós também vamos jogar.
Yeah.
Não é chegar aqui e vão dar 3-0 e acabou. Então eu acho que aquilo que lá deu um buzz, mas a equipa é 3-0. Então vamos ver isso, tem que ser no campo. Eu estou sempre a dizer isso ao Eric e aos meus colegas de equipa. Não adianta ser melhor, ou falar que sou melhor ou não, fora de campo. Fora de campo não adianta, porque dentro de campo depois chegas lá, é 5x5, as duas equipas podem marcar a qualquer momento e depois ali é que se decide. E nós essas finais ganhamos, ficou 4-1 para nós em jogos, ganhamos o primeiro, depois perdemos logo o segundo na casa deles, também foi uma festa, foi. E eu lembro-me de ficar assim no pavilhão a olhar para aquilo, dizer, não vou perder este campeonato. E nós olhar mesmo para aquilo a desfrutar, eles estavam a festejar. E nós a desfrutar, porque aquilo tinha sido um grande jogo.
Yeah.
Nós estamos a desfrutar mesmo no momento. Não vamos perder esse campeonato. A malta olhava mesmo umas para as outras e dizia, nós não vamos perder esse campeonato. Vamos deixar a vida aqui em campo. Alguém vai morrer aqui em campo, mas não vamos perder esse campeonato. E assim foi. Depois ganhamos em casa e fomos campeões lá na casa deles.
Aquele golo.
Em 4 jogos incríveis, tipo de ambas as partes.
E aquele golo? Foi muito treinado ou saiu?
Aquilo é o que eu digo. Estou sempre a gozar os meus colegas. Há muitas coisas que saem tipo de recurso. Que aquilo é algo natural, consoante a ocasião que foi. Se calhar se eu recebesse a bola e ficasse com ela assim, não ia sair nenhum lance. Mas como a bola fugiu um bocado, tive que improvisar.
Yeah.
E depois tentei procurar alguém para passar, não encontrei, tive que improvisar de novo. E essas coisas saem assim, tipo, natural. Não dá tipo para dizer, a bola vem agora, vou fazer isto. Não, vem e depois eu faço consoante o que o adversário fizer e com... O que eu também consegui fazer na hora.
Estás à espera de um Puskas para o carro do golo? Ou não pensas nisso?
Sabes que eu não estou a pensar no Puskas assim para o carro do golo. Eu estou só a desfrutar o meu momento. É okay. O que eu estou a dizer. Quem perde 3 títulos e está tão habituado a ganhar, este título foi tipo... Fiz mesmo assim.
Yeah.
Férias. Porque acredita, se nós tivéssemos perdido esse título... Era
complicado.
Eu costumo dramatizar um bocado também nesse aspecto, mas eu acho... Não ia ter férias. Aquilo ia estragar as minhas férias.
Yeah,
não consigo. Yeah. Ainda lido muito mal com a derrota.
Braga, para deixar-te livre e terminarmos isso. Festivais. Quais são os teus hobbies, além de estar de férias? Tipo, jogas PlayStation? O que é que jogas? Quais são as férias que tu fazes extra futebol, extra ginásio?
Eu gostaria de ter o hobby de jogar Play ou de jogar jogos de computador e isso com os meus amigos. Mas eu passei tanto da minha infância na rua que eu não sei jogar PlayStation. Eu não sei jogar, eu pego um comando e estou sempre a levar 5 nos 10 minutos.
Yeah.
4-0, ainda nem começou bem a primeira parte, já estou a levar 4-0. Foi uma coisa que eu nunca tive habituado a fazê-lo. Também não o tinha, nunca tive habituado a fazê-lo. Eu era mais sair, 10 da manhã, ia jogar a bola, voltar só para comer, voltar para jogar a bola. E essa era a minha rotina todos os dias. Não tinha mesmo... A paixão ou a oportunidade também de jogar play, PSP, não tinha nem... Fui mais de estar na rua com os meus amigos. Até agora não sei jogar play.
Okay.
Jogo, sou bué da mano. Mas o meu irmão mais novo joga mais que eu.
Mas também não queres aprender?
Não,
ou...
não é uma coisa que me dê interesse.
O que é que estás a ouvir de música?
Música, eu ouço muito rap crioulo.
Muito rap crioulo?
Muito rap crioulo.
Quem é o teu rapper crioulo favorito?
Quando era mais novo era o Goya.
O Goya, yeah, sim, o Goya. Sim, o Goya, yeah, yeah. E agora?
Era o Goya. Agora digamos assim que eu tenho muitas músicas que gosto de também serem amigos meus. Então também sujeito a ouvir mais as músicas e também curto muito das letras, tanto do Julinho como do Bispo, dos cantores da minha zona.
Yeah.
Também a minha zona tem muito talento na música, tem este dos PMB, o Estevão, o Sukulo, o Mizi, que fez uma música com o meu nome.
Yeah.
E que essa é uma das músicas também que eu ouço bué da vez antes de ir para os jogos, que ele diz que vai brilhar como o diamante Ziggy, que niggas vão fazer mas não podem entender. É uma dica, é uma música que para mim tem muito sentido, porque é um dos meus a falar sobre mim. Não é uma pessoa de fora que está a falar sobre mim, é um dos meus a falar sobre mim. Então faz muito sentido para mim.
Okay.
Bem que agora há muitos artistas que agora estão mesmo...
Yeah. Acho que estamos a viver mesmo...
É tempo de música.
Acho que a juventude está assumida.
Tanto o T-Rex, os Red Bad Gang, estão sempre... Está incrível agora. O Plutónio.
Está incrível
agora. Nós estamos mesmo na música, estamos mesmo bem da forte.
E é nos fones ou nas colunas que ouves?
Mais nas colunas. Eu quase não uso fones. É mais nas colunas.
Yeah.
Eu estou sempre... Quando eu uso fones, é aqueles meus fones cordinha.
Yeah.
Eles estão sempre a gozar, que ando sempre com as minhas cordinhas. Ando algumas vezes com as minhas cordinhas. Mas não costumo usar muito fones.
Ok. Brother, tem surgido a ganhar os teus primeiros dinheiros. Olhas em outros negócios para investir? Ou ainda estás com tipo disputo ainda, estás a poupar para pensar no futuro? Não. Ou já estás a olhar tipo, em outros business para desenvolver?
Quando poupas, o dinheiro desvaloriza. Se meteres o dinheiro aqui, amanhã esse dinheiro já não vale o mesmo.
Yeah.
Logo, claramente, pensei em investimentos que posso fazer, que é para multiplicar o dinheiro e para que possa gerar mais, em vez de metê-lo aqui estagnado. E amanhã acontece situações mais lamentáveis que nós não temos controlado, mas que temos que viver com elas, como por exemplo a guerra, e as coisas aumentam e o teu dinheiro, que valia 20, se calhar não podes comprar uma coisa de 20 porque essa coisa já vale 30, logo o teu dinheiro já desvalorizou. Logo poupar é mais investir.
E o que é que tens investido? Ou já tens investido?
Ainda estou a ver, disseram que a imobiliária era um bom negócio, também tenho que analisar, ter conhecimentos para isso, não se pode meter o dinheiro só e deixar que os outros façam o trabalho por ti, tens que ter conhecimentos para isso. Por isso é que eu também estou, já falei várias vezes com o Filipe, agora ver se vou para a faculdade.
Vais ser advogado agora?
Agora ainda não, eu vim para a gestão.
Gestão?
Sim.
Ok. Dá tempo?
Dá tempo. Dá tempo se formos organizados, se formos gerir bem as coisas. Desde os treinos, porque depois também saímos muito cansados dos treinos, as pessoas dizem que nós, às vezes, e somos uns privilegiados, isso é verdade, porque há quem tem trabalho muito pior que os nossos, somos uns privilegiados também nessas coisas, não vou estar a ser hipócrita, mas a cena do jogar é que tem muito trabalho mental, que muitas vezes um simples incidente no treino pode condicionar o dia todo e que já não tens cabeça para fazer outras coisas, por isso é tentar gerir e da melhor maneira essas coisas para poder dar para aconselhar as duas coisas.
Brada, é claramente que eu e qualquer imigrante, qualquer tipo português negro, a ver um irmão negro a bombar, tipo, é satisfatório, obviamente, tipo, as coisas estão a mudar, as coisas estão, provavelmente as tuas referências como puto, quando tu eras puto, provavelmente não tinhas um Cláudio França na TV, ou os teus irmãos têm, estás a ver? Como é que tu olhas, tipo, esse futuro de Portugal? Tipo, achas que vamos viver tempos melhores? Achas que os teus filhos, os teus irmãos vão reclamar menos da precariedade dos termos português de segunda? Como é que tu olhas para essas questões mais sociais e políticas?
Eu, para te ser sincero, sou uma pessoa muito desligada disso. Sou muito desligado. Eu pensei, eu vim da Guiné à procura de melhores condições, na minha cabeça para os meus pais. E os meus pais na cabeça deles para mim. Eu pensei em aproveitar e viver a vida, sem pensar. Porque eu não sou uma pessoa de pensar no que as outras pessoas vão dizer ou no que as outras pessoas pensam. Porque eu sei o que é que eu sou e eu sei o que é que a minha família é. E eles também sabem o que é que são. Logo, eu não tenho que estar a viver a depender da opinião dos outros e do que é que eles vão achar que eu sou, principalmente por causa do tom de pele. Eu não, é certo que não olho nem tipo, para as pessoas a pensarem, agora vou ali e estou a conquistar isto porque sou isto. E como é que as pessoas vão reagir perante isto? Não, eu simplesmente estou a conquistar porque sei quem eu sou e trabalho para ajudar os meus e para desfrutar. Desfrutar e, como eu disse anteriormente, um dia poder descansar os meus pais.
Ok. Com certeza que está meio caminho andado. Vais ter mais um jogador tipo a Pepe, que vai se aposentar depois dos 41, ou um, tipo mais um Ronaldinho, que um Messi, um Neymar está quase a largar o futebol?
Não, acho que ainda não. Mas não, eu ainda só estou no início da minha carreira, não vale a pena agora iludir-me com o que eu já conquistei, porque se amanhã acontecer que eu não ganho nada do que tenho a ganhar e o caminho começa a ser assim, no mundo do desporto as pessoas têm muita curta memória e nós podemos estar a 8 como podemos estar a 80. Muito facilmente as pessoas podem se lembrar de o que é que o Ziggy está a fazer, como amanhã já não presta ou já deixei de ser o que era. E depois há vários fatores que começam logo a ser associados. Desde saídas, desde aconteceu isto, aconteceu aquilo e desleixou-se. E não, simplesmente há vezes que não estás numa fase fixe. E olho tantos exemplos, eu tenho Panis na equipa, tenho Matos na equipa, tenho Merlin na equipa, tenho Cavinato na equipa, que é um exemplo para todos nós lá naquele balneário, que são pessoas que têm 30 e tal anos e que ainda estão no alto nível. Como é que eu com 21 vou pensar que um dia vou ser... Tenho que trabalhar ainda muito mais. Se eu já conquistei tudo, eles já conquistaram muito mais. Eu tenho que continuar a trabalhar e tenho que fazer muito mais. Eles com 30 e tal, a carreira que eles fizeram, ao pé da carreira deles, a minha ainda não é nada.
Yeah.
Já está a ser muito bom. Eu não digo o contrário, também não ia estar a ser hipócrita. Está a ser muito bom. Estou a conseguir coisas muito grandes. Mas olhar para eles, ainda estou no início.
Brada, qual é o recado que tu deixas para os mais novos? Seja os filhos de guineenses que nasceram cá, ou seja para outros manos imigrantes que estão a vir com os filhos mais novos que acabaram de chegar.
O recado que eu deixo é que para nunca desistirem das coisas que querem conquistar e para responderem com trabalho em qualquer situação da vida e deixarem de dar alibis ou deixar de dar desculpas, por assim dizer, se as coisas não estiverem a correr muito bem, porque o caminho nunca é fácil. E eu estou sempre a dizer isso também ao meu irmão mais novo, porque ele também joga a bola. E às vezes não correm, as coisas não correm bem, porque ele não tem os mesmos minutos que ele gostaria, porque chega o jogo, o míster não lhe mete a jogar. E depois há várias desculpas. Podes pensar que até o problema é do míster, que não gosta de ti. Isso também acontece no trabalho. Podes pensar que o chefe não gosta de ti, que aquele teu colega que não gosta de ti. Mas tens de pensar é o que é que tu queres para ti. Tu queres depender do colega que gosta de ti ou do chefe que gosta de ti, ou queres fazer para seres melhor do que eras no passado. Por isso é pensarem mais no que podemos fazer, no que nós podemos controlar e não no que as pessoas podem fazer ou controlar. Porque nós é que podemos mudar. Se nós não acreditamos que podemos fazer a mudança, ninguém vai fazê-lo por nós. Por muito que as pessoas queiram nos ajudar, que isso ajudam, e de certeza que todas as pessoas têm pelo menos uma pessoa na vida que a quer ajudar muito ou que já ajudou muito, mas se a pessoa não quiser mudar, é muito difícil. Por isso, começar de nós. Nós mesmo dizemos, eu vou fazer. Não vou ficar à espera que alguém faça por mim.
Faço bem, mano. Obrigado. Estás na base, mano. Tudo bem?
Estamos aí.